Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. A polícia continua dando busca incessante, procurando apanhar Alex de qualquer maneira. Mas Alex foi deixado bem escondido numa gruta por seu maneco. No entanto, um novo problema surge. Onde Alex se encontra, não há água e nem comida. E a polícia ronda a casa já há 24 horas. Então, seu maneco e seu Lourenço resolvem fingir que saem para uma pescaria e, subindo por outro lado, um pouco afastado da rocha, levaram comida e água para Alex. A operação é difícil e acidentada, e tudo estaria bem se fosse coroada de êxito. Mas não é o que acontece. Segundo seu maneco diz a seu Lourenço, quando o seu barco já ruma para o mar alto:
é como eu lhe disse, Lourenço. Não encontrei o Alex nem na Gruta do Coral Azul e nem nas outras mais próximas. Eu também fui às três saídas da Gruta do Coral e o resultado foi o mesmo. Eu não tenho a menor ideia do local onde ele se encontra.
Ah, isso é que é o diabo. Ah,
eu acho que ele deve ter fugido por uma das saídas da gruta e ido para bem longe quando percebeu que a polícia queria apanhá-lo de qualquer maneira, vivo ou morto.
Não. Eu não creio muito nisso. Alex não é de ter medo e de fugir desta maneira. Olha, maneco, eu acredito que ele está por perto.
Tá certo, mas contanto que ele não se arrisque muito, né?
E o que fez você com a comida e com a água que levou?
Hein? Oh, eu deixei tudo na Gruta do Coral Azul. Se o Alex voltar por lá, poderá se alimentar, matar a sede. Se ele não voltar...
É o diabo. Mas onde ele teria se metido? Tava tão bem escondido naquela gruta.
Bom, vamos fazer o seguinte, Lourenço. Vamos lançar a rede e tratar de pescar um pouco pra não dar muito na vista da mala, né?
Mas parece que já demos na vista, não é?
O quê?
Olha ali em frente, ó.
A lancha da costeira já acendeu o farol.
E está fazendo sinais pra gente parar, olha.
Eu aposto que é o delegado Mala, quer dizer, o delegado Carneiro que vem aí, hein, Lourenço?
Ganhou, maneco. Olha, e vamos parando o nosso barco. Eles têm até um canhãozinho a bordo e eu não gostaria de voltar nadando pra praia, não é? Eles vêm direto pra abordar a gente.
Já estão diminuindo e encostando. Lourenço, vou fazer um trato. Eu respondo a todas as perguntas que o delegado fizer. Você só escuta.
Tá bom.
Aí, ó, já encostaram.
Boa pescaria, seu Lourenço.
Vamos lançar a rede daqui a pouco, delegado.
Eu falei com o seu Lourenço.
Pois é, mas ele ficou mudo, de repente, não sabia?
O senhor é muito engraçadinho, um verdadeiro humorista.
É mesmo?
Pois então me respondam. Que estiveram fazendo até agora lá junto da costa, no meio dos recifes? O quê?
Procurando camarão.
Seu maneco, eu previno de que minha paciência tem limite, seu maneco.
Empatou, porque a minha também tem, viu?
Eu posso prendê-lo agora mesmo.
Sob que acusação, hein,
Otávio? De estar escondendo e protegendo um fugitivo da justiça.
Mas ninguém tá protegendo ninguém, delegado Carneiro. Eu e o Lourenço somos pescadores, estamos trabalhando, só isso. O senhor quer aprender a lançar uma rede? Nós vamos lançar uma agora.
E o que há embaixo desses encerados? O que, que há embaixo?
Ué, verifique o senhor mesmo.
Levante os encerados, o senhor, eu disse.
Ah!
E o senhor, seu Lourenço? Fique aí, bem em frente. Este revólver não é nenhum brinquedo, não. Se eu fizer um buraquinho, só um buraquinho em algum de vocês, eu justificarei facilmente depois. Vamos, seu Maneco, comece logo.
Como todo delegado fala alto. Este aqui, ó.
Qual quiser, levante os encerados, eu disse.
Primeiro, aí, ó. Caixotes com gelo para conservação do pescado. Vieram daquela geladeira grande, a querosene, que o senhor viu lá na cozinha lá de casa. E esse outro aqui, ele cobre alguns cestos. E embaixo destes aqui, cordas. Eu posso emprestar para qualquer policial sem eficiência, né, Lourenço?
Senhor,
se forcar com elas.
O senhor ainda vai se arrepender dessas brincadeiras de mau gosto. E se pensa que o Alex vai escapar, eu garanto que estão muito enganados. Ele será apanhado tão certo como é o meu nome. O meu nome Carneiro. E sabe de onde me vem essa certeza, seu Maneco? Agora é a minha vez de rir, seu Maneco. Alex está escondido nestas grutas da montanha e os seus suprimentos de água e comida vão acabar. E então ele terá de sair de braços levantados para não morrer de fome e não morrer de sede.
Isto quer dizer que o delegado Carneiro pretende ficar por aqui durante muito tempo ainda?
Por todo o tempo que for necessário, seu Maneco. E espero que com esta notícia, o senhor tenha perdido o seu bom humor. Quando eu partir daqui, aquele maldito assassino irá comigo. Vivo ou morto, ele irá, entenderam? Vivo ou morto. E agora? E agora pesquem à vontade. Vamos embora, pessoal. Vamos embora.
Esse patife é mais teimoso do que um burro empacado, hein, Lourenço?
Tudo estaria bem se nós soubéssemos onde está o Alex, Maneco.
E agora vai ser difícil voltar àquelas grutas para procurar ele. O danado sumiu de uma vez.
Você ainda acha que convém a gente ficar aqui fingindo que pesca?
Acho bobagem, Lourenço. Ele já sabe que a gente não veio mesmo pescar. Vamos recolher a rede e voltar para casa e torcer para o Alex voltar até a Gruta do Coral Azul e encontrar comida e água que eu deixei por lá, né?
É isso. Vamos voltar.
Isso é absurdo. Esse bandido do Carneiro tem que ir embora de qualquer maneira. Alex precisa voltar agora que eu sei que ele poderá salvar a minha filha. Meu Deus, eu agora preciso dele aqui, mais do que nunca.
Pois olhe, Marocas, esse danado tá que nem ostra em rochedo, mas não desgruda nem a paulada, né?
Se houvesse um jeito de enganá-lo...
A propósito, doutor Armando...
Sim.
O senhor esteve sempre aqui na sala com a Marocas enquanto eu e o Lourenço estivemos no mar?
Claro que não. Eu senti sono e fui me deitar um pouco. Levantei-me ao perceber que vocês estavam de volta. Eu queria saber se haviam encontrado o Alex.
Agora já sabe que não o encontramos, que não sabemos onde ele se encontra.
Não creio que ele tenha se afastado muito daqui.
Ele há de voltar.
Onde o senhor vai, doutor Armando?
Vou até lá embaixo tentar enganar o delegado Carneiro. Usarei de um estratagema qualquer para afastá-lo daqui o quanto antes.
Se o senhor conseguir isso, palavra como não desconfiarei tanto das suas atividades. Talvez acredite mesmo na sua amizade por Alex.
Certos. Eu vou tentar.
Maneco, me diga uma coisa. Por que você fez aquela pergunta ao doutor Armando?
Foi quando estávamos no mar, Marocas. Vi assim de relance, muito ligeiro.
Que foi que você viu?
Pode ser que também esteja enganado. Mas eu tive a impressão certinha de haver visto uma luz piscar aqui, numa janela desta casa.
Ah, uma mensagem para o iate branco e cinza, talvez. Maneco, você tem certeza de que foi daqui, desta casa mesmo, que a luz piscou?
Estava bem na minha direção, Marocas.
É por isso mesmo que eu não consigo confiar nem um pouquinho nesse doutor Armando. Olhe, quanto mais eu olho para esse homem, mais eu desconfio dele.
Eu já nem sei bem o que pensar.
Sim, a gente fica mesmo em dúvida. Ajudando a polícia é que ele não está. Pois nesse caso teria conduzido o delegado até o Alex, quando teve chance para isso.
Eu acho que ele tem ligação com o pessoal do iate branco e cinza. E que esse pessoal não quer que o Alex caia nas mãos da polícia de maneira alguma. Ah, tempestade! Ah, mas tem um monte de uma tempestade assim. Lembra no hospital? É. Aí vem uma dessas terríveis daquelas que caem por aqui. Agora tudo pode acontecer.
Fique atento. Se você começou com febre alta, surgiram manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e nas juntas, pode ser dengue. Procure logo um posto de saúde. E beba muito líquido. Faça repouso e só use medicamentos receitados pelo médico. Se esses sintomas forem acompanhados de sangramento e dor de barriga, procure imediatamente um hospital. Dengue, se você agir, podemos evitar.
Eu quero ver como é que estes policiais vão se arranjar, Marocas. Nem tem onde se esconder. E se não amarrarem bem a lancha da costeira, vão ficar até sem ela.
Garanto como o Carneiro vem pedir abrigo aqui para ele e para seus homens, Mané.
Eu não dou.
Não deve dar.
Eu não dou.
Ah, não dá mesmo.
A casa é minha e eu não recolho nenhum polícia aqui dentro, nem que chova granizo. Eles que se defendam como quiserem e como puderem.
Mas será bom que eles venham pra cá, Lourenço. Será muito bom.
Bom?
É, eu
por quê?
Pensando melhor.
Por quê?
Olha, tá aí, ó. Eu acho que o Maneco está pensando. Ele acha que poderá sair e procurar o Alex sem ser vigiado. Uma vez que o Carneiro e os outros policiais estarão aqui dentro de casa. Não é isso, Maneco, que você estava pensando?
Isso. E esta vai ser uma daquelas tempestades longas de durar a noite inteira, não, Marocas?
É, vai ser. Mas também vai ser perigoso você andar pelas cavernas com temporal, Maneco. Eu não quero isso.
Mas eu já enfrentei tempestades terríveis no mar. Eu posso enfrentar uma, por pior que seja, em terra. Eu vou procurar o Alex calmamente sob a tempestade, Marocas. E os bocós vão estar todos aqui, tremendo de medo da fúria do temporal. Vocês todos sabem como são as tempestades por aqui, não é? Ah, não vai demorar muito! Eu tenho horror desse trovão! Não vai demorar muito para que eles estejam aqui batendo na porta.
Eu poderei acompanhar o seu Maneco.
Ah, não! Nada disso, doutor. O senhor seria arrastado pelo vento. Cairia tombos pelas rochas. O senhor vai ficar aqui mesmo. Eu vou sair sozinho. Lourenço, Lourenço?
Deixaram a lancha da costeira ancorada para lá dos recifes, ó. E já desembarcaram do bote na praia. Vão subir todos, porque lá não tem onde se esconder.
Foi o que eu disse. Eles não esperavam por essa, hein, Marocas?
É, não esperavam, não. Então vamos combinar um plano certo de ação. Você, Maneco, demonstrará cansaço e irá para o seu quarto.
Eu e seu Lourenço ficaremos aqui na sala.
Não. Lourenço também irá dormir, vencido pelo cansaço. Se somente o Maneco se retirar, eles ficarão desconfiados. Depois eu também me afastarei. Aí então o senhor ficará aqui, sozinho com eles, doutor Armando.
Enquanto isso, né, Marocas, eu saio de mansinho pelos fundos e vou procurar o Alex. Ah, mas eu vou encontrá-lo de qualquer maneira.
Mas por favor, Maneco, por favor, trate de não se arriscar demais.
Ah, você sabe que eu conheço toda esta região como a palma da minha mão, Marocas.
Eles estão subindo, ó. Molhados até os ossos, mas vem se encaminhando pra cá.
E a tempestade está ficando cada vez mais violenta.
Aí estão eles, ó. Abra, Lourenço, abra.
Que desejo?
Nós queremos abrigo até que passe a tempestade.
Entre, entre. Molhadinhos, hein? É.
Tomaram um banho, hein, o delegado Carneiro?
Ah, esta profissão malfadada. E vocês sentem por aí, temos que esperar até que a tempestade amanhe um pouco.
Passa. Olhe, e vão ter que ficar molhados mesmo, viu? Nós não temos roupas para emprestar.
Nós estamos acostumados a trabalhar sob qualquer condição de tempo.
Bem, como a sala está muito cheia e eu estou com sono, eu creio que é tempo de me entregar às asas do Morfeu. Ou melhor, tempo de dormir.
Eu gostaria que o senhor ficasse aqui conosco, seu Maneco.
Ah, não. Marocas, essa mala. Nós lhe demos abrigo, mas eu não vou ficar aqui na sala olhando para suas caras. Portanto, boa noite, senhor seu...
Tempestade terrível, terrível. Parece que aumenta a cada minuto que passa.
Até que esta é das fraquinhas, delegado. Olha, aqui costuma cair tempestade de querer arrancar o telhado desta casa.
Aí dura muito tempo?
Ah, um dia, às vezes dois ou três. Ah, nunca se sabe.
Amassada, amassada. Enfim, nós vamos ter que esperar. Um outro remédio, né, pessoal?
Olha, eu também estou muito cansado. Eu vou tratar de dormir um pouco aí, pessoal. Até amanhã, hein?
Até amanhã, Lourenço.
Lourenço!
Eles estão quietos lá na sala, Maneco. O delegado está olhando pelos vidros da janela a tempestade que cai lá fora. E os outros estão sentados, como podem, né? Todos mais ou menos tremendo de frio.
Eu já vesti a capa grande aquela. E eu vou sair agora pela janela do meu quarto.
Certo.
Vigie um pouco e depois venha fechar. Mas não tranca, né? Para que eu possa entrar por ela quando tu voltar,
tá,
né?
Tá bom.
Santo do diabo. Mas como vamos sair daqui agora?
Olha, Carneiro. Só quando passar a tempestade. Isto aqui é bem diferente da cidade, sabia? A gente precisa ser dura para viver aqui e ter coragem de lutar contra os elementos.
É, mas não pensem não que eu vou desistir. Eu já disse que só sairei daqui levando aquele assassino comigo.
Você vai cansar de esperar, Carneiro. Mesmo porque a estas horas ele pode até estar chegando na vila de onde você veio.
Ele voltou? Ele voltou, Marocas?
O que é que você acha?
Não pense que pode me enganar assim facilmente, dona Marocas.
Olha,
eu não sou nem um bobo, não, hein? O doutor Alex deve andar por aqui mesmo muito bem escondido e terá que reaparecer de um momento para o outro.
Pois então espere, Carneiro, espere.
Thank you.
tempestade aumentou muito e agora é impossível andar lá fora. E se continuar assim, talvez percamos até a lancha.
E a polícia costeira não vai gostar nem um pouquinho da brincadeira, Carneiro. Eles já estão bem mal equipados nesse trecho do litoral.
Tudo por causa desse maldito assassino. Mas fiz minha provisão de fé à sua captura. Não sossegarei enquanto ele não estiver atrás das grades.
Doutor Armando, o senhor também está morrendo de sono. Por que não vai se deitar um pouco?
Não. Eu não.
Vai sim, doutor Armando, vai. Eu ficarei aqui conversando com o Carneiro, uma vez que não sinto sono. Vá descansar, ande.
Dona Marocas, eu...
Faça o que eu estou dizendo, por favor, sim.
Pois bem.
Essas tempestades, por vezes, duram dias, Carneiro.
Não tem problema. Eu esperarei o tempo que for preciso, mas não irei embora daqui sem esse assassino, Marocas.
Você está errado. Inteiramente errado, Carneiro. Alex não é o assassino que procura. Ele jamais matou quem quer que fosse. O assassino anda navegando por aí, pelo mar, num belo iate branco e cinza. Ele e sua cúmplice, uma estranha mulher de olhos cinzentos.
Não mesmo, você não pode me convencer. O assassino é mesmo esse doutor Alex.
Não é. Você acha que se esse homem fosse mesmo um assassino, eu consentiria que ele se aproximasse de Virgínia? Acha? Ora, que é isso, Carneiro? Vá pela lógica. Eu não quereria um assassino ao lado de minha filha. Se eu o deixo aproximar-se dela, é porque tenho certeza da sua inocência. Reflita um pouco. Faça uso do grão de milho que Deus botou no seu cérebro.
Então por que ele não se entrega? Provaremos a sua inocência e apanharemos o verdadeiro assassino.
Apanhe primeiro o verdadeiro assassino. E então, Alex aparecerá para acusá-lo de frente.
O homem do iate...
O sósia perfeito de Alex. Você ficará espantado quando vir a semelhança entre os dois.
Muito bem, eu pensarei nisso quando passar essa maldita tempestade.
Sim, a tempestade está violenta.
Faz você aí deitado no meio da lama, Alex!
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.